Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Hoje nós temos mais uma entrevista. Eu e Paula estamos aqui entrevistando a Gisele. Muito prazer, Gisele, seja bem-vinda.
Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês no Verde Conecta.
Oi, Gisele. Bom, eu e a Gisele, a gente já se conhece há um tempo, mas assim, é um prazer receber você aqui, ainda mais falando sobre a vegetação aí da onde você mora. E assim, a gente está muito feliz de te receber, Gisele. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Obrigada a vocês mais uma vez. A gente pode me chamar de Gi, Paula, como sempre me chamou a vida inteira. Não é de hoje. É muito bom estar aqui com vocês para contar um pouco da Flórida selvagem que é onde eu moro.
Pois é, Gisele, hoje a gente está falando sobre os Springs, né? Você que mora aí no estado da Flórida. E, bem, o que vem ser os Springs? Então, primeira pergunta importante.
Os Springs é uma etapa de um ciclo do movimento das águas subterrâneas, né? E eles formam assim piscinas naturais de águas cristalinas que encantam os olhos de todos que vêm a conhecer, porque dá um tom de água de Caribe, uma mistura de uma piscina de azulejo azulado, é fascinante a todos, não tem quem não fique encantado.
Sim. E além dessa paisagem assim, exuberante, né, que a gente vê com a água, Gisele, o que você pode contar para a gente da flora e fauna aí dessa região? O que que você percebe assim dentre as belezas, o que te chama mais atenção?
A vegetação ela é muito rica e nós temos assim, encanta os olhos quando você está fazendo uma trilha nos parques e você está ladeando magnólias, ciprestes que são gigantes e pinheiros assim centenários, né? Então é uma vegetação muito muito bonita, mas assim remete assim como um estado de contato com a natureza, com os pássaros que habitam, né, todos esses parques. Fora assim as borboletas maravilhosas, aqui tem acho que 4 mil espécies catalogadas, e a flora submersa também é outro colírio para os olhos, né? Nós temos as hidrilas, que são exóticas, uma planta muito bonita, mas enxerida, como diz a Sucena, né, no episódio dela do Jardim Secreto para Sempre. Para quem não assistiu, vale a pena, no Canal Verde tem. Ah, é fantástico, ela encanta a gente com a explicação das plantas, mas voltando um pouco para nossas hidrilas, elas são plantas que elas são invasoras, elas não são nativas e foram trazidas para a Flórida na época de 1950 para ornamentar os aquários. E hoje tem uma abundância delas nos springs. Daí nós encontramos também as ludwigias vermelhas, o alface d'água, que são verdadeiras cabeças de alface flutuantes, né, porque eles se movimentam lentamente. Nós temos também a cariçoba. Cariçobas são aqueles pequenos guarda-chuvas, né? E encontramos algas também, temos duas espécies de algas. E as famosas duckweeds. As duckweeds são as que encantam os mergulhadores. Quando você olha por cima, você tem uma sensação de ter um mar de ervilha. Sabe a ervilha Jurema, aquela de lata? Você tem a sensação de estar assim avistando um mar de ervilhas. E, na verdade, são plantas, se movimentam lentamente. Elas realmente têm umas sementinhas pequenas, como ervilhas. Muitos mergulhadores acham que são algas, mas não são. São plantas submersas.
Gisele, quando a gente vê as imagens, né, imagens maravilhosas, né, isso traz uma calma, né, porque realmente são, gente, é uma maravilha da natureza, né, as cores, a beleza dos springs, e acaba sendo as pessoas fazem muito turismo, né, no verão, principalmente. Eu queria saber como que as pessoas utilizam essas áreas e se as pessoas praticam esportes e que tipo de esportes as pessoas praticam também.
Os springs, né, os parques aqui da Flórida, dessa região norte-central da Flórida, eles são visitados o ano inteiro. Porque, por exemplo, os americanos que residem no norte, no centro-norte do país, hoje eu estava vendo na televisão o noticiário, aqui chegou a 95 Fahrenheit, que é os seus 32 graus Celsius. Tem estados lá para cima que estão por volta entre os seus 40, 50 Fahrenheit. Então, temperaturas baixas. Esses turistas visitam no inverno, porque a nossa temperatura sempre é muito mais alta do que a deles. E os mergulhadores vêm para essa região, do mundo inteiro. Você encontra pessoas que querem visitar e mergulhar nas cavernas das Flóridas. E aqui nós temos mais o tipo de turista que vem em busca da natureza, né? Que quer o contato com a natureza, que quer relaxar, ou quer aproveitar em família. Então, os parques realmente eles estão super lotados, inclusive eles fecham por limite de capacidade, não só por causa da pandemia, mas porque eles são muito procurados no verão.
Sim, e as pessoas fazem, como você falou, mergulham, fazem outros tipos de esportes também lá?
Ah, sim. Os parques eles são uma infraestrutura que você pode ir com a família inteira e as crianças podem aproveitar para simplesmente nadar ou brincar com boias. Outros vão preferir a canoagem ou o paddleboard. Essas são as atividades mais comuns, além do mergulho e próprio estar em contato com a água, simplesmente por relaxar. E como a infraestrutura dos parques oferece banheiros, vestiários, chuveiros de água quente, grill para você fazer um churrasco, mesas com lixeiras limpas, você tem uma infraestrutura que você passa o dia confortavelmente junto da natureza.
Quer dizer, de 8 a 80 todos se divertem, né?
De 8 a 80, para quem não quer fazer absolutamente nada e para aqueles que gostam de fazer snorkeling ou todos os esportes que nós já citamos, né?
Sim.
Ô, Gisele, antes de te perguntar a próxima pergunta, eu queria que você falasse daqueles queridos jacarés que tem na Flórida, se aí perto dos Springs tem, como que é isso? Como é essa vida selvagem aí?
Ah, nos Springs você pode encontrar os jacarés, né? Os famosos alligators, você pode encontrá-los aqui, mas não é muito comum, né? Quer dizer, eles, todo mundo sabe, eles existem, até na Disney você encontra cobras, jacarés, não só no Animal Kingdom, mas e nos parques mesmo, você pode ver, se você parar para observar, eu mesmo já presenciei cobras e jacaré não, jacaré só nos lagos mesmo. Mas eles são presentes e você encontra peixes nos springs. Nós temos 15 espécies de tartarugas. Manatis às vezes cruzam, porque eles, né, têm a época de inverno de novembro a março. Inclusive em Crystal River, que é mais para baixo, aqui da Flórida, existem passeios que você mergulha com os manatis. Né? É muito famoso. Muitas pessoas vêm para poder mergulhar junto com os manatis.
E aí você estava falando das estações, né? E assim, o que modifica, né? Durante as estações, o que modifica da fauna, da flora, e principalmente da flora, né? Existe alguma alteração de paisagem? Como que
A flora externa, na verdade, você vê os pinheiros, os ciprestes e as magnólias, as árvores mesmo, elas passam pelo processo de ter tons, e dá um tom lindíssimo, né? Do amarelo ao alaranjado, você vê as folhas, elas se modificam. A temperatura da água, ela é sempre entre 21 e 22 graus Celsius, mas as plantas submersas, elas pouco se alteram, né? Você vê mais uma alteração externa, por conta do vento e do próprio sol, né?
É, Gisele, você trouxe imagem dos Springs, né, de Gilchrist e Jackson Blue. E quais as diferenças básicas entre os dois parques e o que que eles têm de interessante assim?
Bom, Gilchrist está mais perto de Gainesville, está na área dos Grandes Springs, situado na cidade de High Springs. E Jackson Blue já está um pouco mais distante aqui de nós, está 2 horas e meia, está mais perto da capital da Flórida, de Tallahassee, na cidade de Mariana. O rio que banha Gilchrist, né, que vai ladeando, é o rio Santa Fé. E ele tem um efeito titânico que deixa a cor da água avermelhada, alaranjada. Vocês podem ver isso na imagem. Já em Jackson Blue, nós não encontramos essa incidência. As águas são mais rasas e são mais claras. Ambos os parques têm infraestrutura para o turista passar o dia inteiro com muito conforto com a sua família, encontrando mesas de piquenique, grills para fazer um churrasco, banheiros e vestiários com chuveiros de água quente. Então, isso traz um conforto para que a pessoa realmente possa desfrutar com a família inteira, desde as crianças pequenas até os mais velhos. Em Gilchrist, você encontra vários lazeres de aquáticos, né, para locação. Então eles têm uma série de pranchas de paddleboard e mesmo caiaques para você poder locar se você não tiver o seu próprio. Eles têm uma área também para camping, onde os RVs podem estacionar e passar lá os seus dias fazendo acampamento. Já em Jackson Blue, encontrei essa área de camping.
Agora, o interessante dos parques americanos é exatamente isso, né? São assim, a infraestrutura é maravilhosa, né? Que agrada de 8 a 80 e seguros, né? Quer dizer, são muito bem policiados, né? São muito bem organizados, né? Então, é um convite, né? As pessoas a irem. As pessoas frequentam durante todo o ano esses parques?
Sim, o americano, ele tirando dos grandes centros, ele é muito família. Então, são famílias numerosas, né? É muito normal você encontrar em um supermercado aqui mães com 4 filhos. Isso é básico. E então você sempre tem um avô, uma avó, e isso faz que você tenha 3 gerações desfrutando do mesmo ambiente. E eles adoram, adoram realmente, valorizam a natureza, preservam com consciência e de uma forma que não agride os parques, mas que traga conforto e acessibilidade para todos, né? Pessoas que querem ter acesso à água, você sempre tem as escadas, mas você também tem uma rampa, né, para as pessoas que têm deficiência física. Essa preocupação você encontra por todas as trilhas, te dando percurso, te dando quanto tempo às vezes você vai demorar para fazer aquele percurso. Isso tudo são informações que são necessárias quando você tem mais de uma geração fazendo o mesmo programa, que essa faz a diferença. Eles valorizam a natureza, preservam, e esses parques são estaduais, mas eles são pagos. Gilchrist, por exemplo, você com um certo número de pessoas, acho que tipo 6 pessoas no carro, você paga US$ 6 a entrada para passar o dia inteiro. E então, assim, cabe no bolso, cabe para fácil acesso a todos e agrada, porque eles crescem assim, cultivando e ensinando, educando as crianças a cultivarem a natureza, né? Essa é a palavra certa.
E a questão da acessibilidade? Existe um conceito de acessibilidade? Eles valorizam essa questão nos parques?
O americano, ele não. Ele prega pela própria Constituição americana a sua liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Então, a acessibilidade, as vagas para as privilegiadas também são presentes nos parques e todo, como eu expliquei, os parques têm rampas para acessos para as pessoas deficientes, têm sinalizações. E sempre tem uma equipe de voluntários e de guardas do parque que estão ali para ajudar, com um carrinho de golfe, estão recolhendo os lixos quando a lixeira já está cheia, estão dando informação, estão às vezes policiando, mas de uma forma para que crie conscientização nas crianças que não pode mexer num animal, numa tartaruga ou numa planta. Eles cuidam, eles preservam para que todos possam usufruir dessa beleza por mais tempo, né? Uma preservação é o número um.
Gisele, a gente sabe que a Flórida é um lugar que encanta, porque principalmente os turistas vão para Disney, mas a gente percebe que os Springs também têm um atrativo que atrai os mergulhadores, né? E aí eu queria que você falasse para a gente qual é o maior turista que aparece por aí, como que se comporta o turista brasileiro, o que que ele vai fazer aí nessa região da Flórida?
Bom, turistas aqui, os springs, por causa das cavernas, os mergulhadores são em grande quantidade. Os turistas brasileiros, que são os mergulhadores e às vezes encontram dificuldades de mergulhar em cavernas no Brasil, eles acabam vindo várias vezes para fazer os mesmos circuitos. Se bem que temos aqui 400 springs. Temos várias cavernas, então tem para todos os tipos de mergulhadores que gostam de cavernas, eles são a sua maioria. E outro tipo de turista que sobe para cá são conhecidos ou parentes de alguma conexão do número grande de brasileiros que estudam na Universidade da Flórida, em Gainesville, que fica nesse, vamos dizer, nessa região onde estão os springs. Então, tirando o turista brasileiro que desce, que vai até Orlando, para Disney ou Miami, que são lugares mais visitados, os que sobem para cá, eles vão em busca de lazer com a natureza. E os mergulhadores, em sua função, as cavernas são as verdadeiras Disneylândias para eles, né? Eles dizem que agora nós vamos para a nossa Disneylândia, né? Leva a família para Disney e muitas vezes sobem somente eles para fazer os mergulhos.
Legal.
E qual nacionalidade que busca mais aí, quem além dos americanos, né, que eu acredito que vão muitos, qual é o principal mergulhador aí?
Os americanos em grande número vêm para cá para mergulhar nas cavernas, mas nós temos mergulhadores do mundo inteiro, né? Os chineses, os russos, os europeus, eles adoram mergulhar nas cavernas da Flórida. As cavernas da Flórida são conhecidas pelo mundo inteiro e procuradas, né? Porque a água tem uma temperatura boa, né? 21, 22 graus, não é uma água fria, e isso é durante o ano inteiro. E o que facilita é que esses mergulhadores, quando estão em inverno com neve no, nas suas cidades, eles preferem vir para a Flórida mergulhar. Então, no inverno também tem bastante movimento.
Os americanos, no modo geral, eles vão mesmo de qualquer lugar do país? Ou é mais aí dessa região mesmo? O que que você percebe
Não,
aí?
não. Os mergulhadores, principalmente os que são do centro-norte, né? Que como eles têm temperaturas abaixo de zero, tem muita neve, eles adoram a Flórida, né? A Flórida é muito procurada pelos americanos que sofrem das temperaturas baixas, eles buscam o calor aqui, tanto que a gente brinca, quando a gente está, às vezes, com uma malha, está ali por volta dos seus 5 graus, aí você passa um de bermuda e camiseta, você fala, veio do Alasca? Só não é possível, deve ter vindo do Alasca.
Com certeza. É, Gisele, você comentou aqui sobre a preocupação em orientar as pessoas na questão ambiental, né, do próprio parque, né, de estar ali sempre orientando pessoas no sentido de manter o parque, de preservar a natureza e respeitar essa natureza. Eu queria saber se o parque promove atividades nesse sentido em relação às escolas. Existe um intercâmbio com as escolas para levar crianças, para fazer essa questão da educação ambiental, e eles têm um papel na comunidade, de alguma forma? Eles são, têm um papel importante?
Sim, os Springs, né, esses parques são assim, um grande entretenimento nos finais de semana e feriados para as comunidades da região. E eles têm um trabalho belíssimo, um ônibus e levar um time de crianças para fazer uma exploração da flora e da fauna, mas in loco. Então, eu presenciei um estudo da minha filha na aula de ciências, onde a professora levou e, em contato com a equipe da Universidade da Flórida, de Biologia Marinha, eles fizeram uma aula prática, onde eles mostraram a ostra, mostraram animais para as crianças e as plantas também, como elas se comportam, fazendo um estudo de observação. Então, eles se preocupam em ensinar algo mais, né, que seja ligado como preservar a natureza. Essa preocupação é presente nessa região e as escolas públicas conseguem oferecer isso com a boa vontade de todos, né, que não é só do professor, mas dos pais que se mobilizam para fazer um evento, arrecadar dinheiro para alocar o ônibus e as crianças terem uma aula que vai ser para sempre, nunca mais vão esquecer de realmente aprender em loco. É muito mais gostoso, né, do que só nos livros.
Com certeza. Acho que a fixação, né, e a absorção desses aprendizados de forma prática, né, é outra coisa, né, muito diferente.
É uma forma muito mais encantadora, né, de ter aula.
Sim.
Eles adoram, eles adoram.
Gisele, sem dúvida, assim, as imagens, a paisagem, a água transparente, isso tudo, né, faz a gente ficar de boca aberta. Mas, assim, voltando um pouquinho lá no mergulho, né, eu queria saber um pouquinho mais, assim, o que eu entendi, que o mergulho aí nessa região é um mergulho mais profissional, que exige mais técnica, e é isso mesmo, é essa impressão que me passou.
Os springs, pelas águas cristalinas, eles permitem até uma iniciação, né, para aqueles que se têm uma tendência para querer conhecer um pouco mais sobre as águas, mas sem dúvidas as cavernas são um ápice de um mergulhador técnico que realmente gosta dessa modalidade de mergulhos em águas confinadas, né? Porque elas têm dutos que são super extensos e se você não tiver uma especialização técnica, não é possível fazer.
Gisele, a gente tem uma curiosidade de saber, a água dos springs é potável? As pessoas podem beber dessa água sem medo? Há um controle... Um controle.
Na verdade, a água é potável. Existe uma fábrica da Nestlé que engarrafa a água das springs. Com tantas pessoas dentro da água, eu não aconselho você encher a sua garrafinha de água do próprio spring, né? Mas que realmente ela passa por um tratamento antes de ser engarrafada. Mas são águas cristalinas, águas potáveis, Porém, eu não aconselho, nem vejo ninguém enchendo galões de água, né, nos springs. Mas sei que ao lado de Gilchrist tem a fábrica de envasamento de água da Nestlé.
Gisele, a gente quer te agradecer por ter trazido tantas paisagens lindas. Nossos espectadores vão amar, porque muita gente não conhece o que são os springs. Mesmo a gente, né? Pelo menos eu, não sei a Ana Paula, mas a gente não, eu não tinha esse contato. Então a gente está, eu estou inebriada com tanta transparência de água, tanta beleza da paisagem. A prática de esportes, até que você filmou, eu assim achei incrível e eu quero queremos, né, agradecer muito essa oportunidade e de todo esse conhecimento que você nos passou.
Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco um outro lado da Flórida, que não é do Mickey, né, ou das grandes pontes ali de Miami. Venham conhecer, venham visitar o norte da Flórida e explorar a natureza, que realmente vocês vão se encantar. É um convite que eu faço a todos vocês.
Gisele, eu também quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que quando a gente amplia horizontes, né? A gente fica às vezes muito fixado num destino só, né? E quando você descobre, eu também não conhecia os Springs, e realmente também estou encantada, achei que valeu muito. Foi uma experiência visual muito, muito agradável. Então, muito obrigada aí por nos trazer tanta informação legal, tantas imagens maravilhosas.
Eu que agradeço a vocês. Obrigada pelo convite, mais uma vez, pelo Verde Conecta, mostrar tantas inovações, tantas exuberâncias, né, ligadas à natureza, por todos os episódios que eu já tive o prazer de assistir, né, das algas marinhas da Aline ou da Açucena com as flores. Realmente, parabéns pelo trabalho de vocês, meninas.